3, 2, 1, olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 17 de novembro e este é o episódio número 71 do meu podcast. Hoje vamos estar a falar com o Carlos Paes Correia. Olá, Carlos.
Olá, bom dia.
Bom dia, que é CEO da Affinity e escritor. E portanto aqui é um empresário escritor. Vamos passar pelo teu percurso, tentar tirar lições que sejam úteis à nossa audiência, o que não vai ser difícil, porque há aqui muita matéria-prima. Claro. Tu deixaste em França, não é?
Sim, sim.
Os teus pais eram portugueses e imigrantes?
Imigrantes.
Como é que era a vida em França nessa altura? Portanto, nasceste em 75, não é?
75, em fevereiro. Para cá também é um dia 17. É sempre um dia assim, marcante. Portanto, mais uma coisa nova que eu faço na minha vida, dia 17. A vida era igual a muitos portugueses na altura, que é meus pais são da zona centro, Viseu, e dadas as condições que existiam nos anos 60, 70, acabaram por emigrar, um pouco por necessidade, mas também de alguma forma por questões da guerra na altura. Portanto, o meu pai não estava muito bem virado, portanto ele optou por afastar-se de Portugal e portanto foram parar a Paris.
Uhum. Tens outros irmãos nascidos lá em França?
Sim, somos três irmãos. Eu sou o único que tem o nome português.
É.
Os outros dois são...
Tu és o mais velho ou não?
Eu sou o mais velho. Depois tenho uma irmã, aproveito para lhe dar um olá. Salvi, que chama-se mesmo Salvi, que é médica no Porto, no Hospital Pedro Hispano. E tenho um irmão com 22 anos de diferença, que chama-se Mathieu Correia, que está a estudar também na área das tecnologias em Lisboa. Está agora a acabar o mestrado.
Mas em termos familiares houve uma evolução tremenda. Desde a juventude dos teus pais à vossa juventude e até à fase em que estás agora.
Sim, é algo, enfim, que não é algo do qual me orgulho.
Exatamente. E que os teus pais também devem ter orgulho, porque criaram essas bases.
Sim, quero acreditar que sim. Não, enfim, a história é completamente real. Portanto, eles foram para a França com, não é com a valise en carton, como diz a Linda de Sousa, mas foram de facto com a roupa que tinham na altura no corpo e pouco mais.
Eu tenho muita admiração por isso, porque acho que é um ato de coragem. Não é? Eu acho que na sociedade de hoje, nós vivemos rodeados, pelo menos cá em Portugal, acho que noutros países talvez seja um pouco diferente, mas na Europa em geral e em Portugal, vivemos rodeados de pessoas cheias de medos, não é? Medos, cuidado, risco, não sei o quê, o vírus, a insegurança, o ambiente total é de pequenos medos. Mas quando nós olhamos, se calhar, para as gerações anteriores, não é? Os nossos marinheiros que iam de barco, nem sabiam para onde, num barco de madeira, sem cartas, sem satélites, sem nada, sem telefones.
É verdade.
Iam na mesma. O exemplo dos teus pais de irem para fora à procura de uma vida melhor, sem nenhumas garantias, sem nenhumas certezas, mas iam.
Sem falar a língua, sem saber muito bem o que é que esperava.
Exatamente, sem falar a língua.
É isso.
Há algo de heroico nisso, na minha opinião. Há algo de heroico nisso e eu às vezes sinto falta disso na nossa sociedade. Pessoas com... que parem de ter medos, não é? Que parem de ter inseguranças.
Eu acho
e se calhar tinham medo, mas iam na mesma.
Sim, não, quer dizer, é que era uma questão de, enfim, diria quase sobrevivência, não é? Não chega a este ponto, também não era... Enfim, na sobrevivência, acho que ainda preciso estar mais dificuldade, mas havia uma grande necessidade, pronto. Eu diria que foram quase obrigados a isto também. Uhum. Sabes que eu conheço razoavelmente bem a cultura francesa e também razoavelmente bem a cultura holandesa, porque trabalho imenso com eles. E, efetivamente, eu sinto que o povo português, de uma maneira geral, aliás, há bocado até o início da nossa conversa, como é que tu saíste de uma empresa tão grande para montar o teu próprio negócio? De facto, nós somos uma cultura que está muito aversa ao risco. Pronto,
muito aversa.
Aliás, até eu lembro-me as primeiras conversas que eu tive preliminares, quando a ideia da Affinity ainda era só uma simples ideia, todos achavam que eu era completamente maluco e como é que era possível, a tua esposa está grávida, já pensaste isto tudo, e o teu carro, e isto e aquilo, mas vais deixar tudo para trás. Pronto, normalmente a maior parte das conversas eram essas, só uma alminha rara. Por exemplo, a minha mãe diz: força, filho, bora lá, faz-te
para a frente. Para as pessoas terem noção, a Affinity é uma empresa de consultoria em sistemas de informação, não é? Quantos colaboradores têm hoje?
Nós hoje somos cerca de 300 colaboradores.
300 colaboradores.
Estamos a fechar o oitavo ano de atividade.
Portanto, é uma empresa com dimensão e com sucesso. Portanto, agora vamos analisar o percurso até lá, portanto, desde nascer em França até chegar lá, mas acho que é sempre bom termos alguma noção do ponto de chegada. Só atenção aí ao microfone, tens que pôr o microfone perto da boca, ou mudas a cadeira ou mudas o microfone.
Muito bem.
Mas para ter a melhor som é melhor sempre estar perto da boca. Tu ainda estudaste em França, o liceu, não é?
Sim, sim. Fui da Aliança em França.
Estavas em que cidade?
Em Paris.
Em Paris mesmo. E sentias-te integrado? Os portugueses eram bem aceitos pelos franceses? Ou havia...
Completamente.
Portanto, não havia uma
resistência? Só sentia ligeiramente aquela estima do francês, portanto, aquele tique de, normalmente, um sentimento de superioridade.
Uma arrogância, se diz.
Um bocadinho, talvez. Sim. Tipo, como é que o filho de pais portugueses estão aqui há meia dúzia de anos, como é que, de facto, ele consegue fazer este trajeto tac a tac com os meus filhos, até há algumas situações até acima daquilo que, de facto, os filhos, por exemplo, do prédio onde eu morava, faziam na altura. Portanto, era uma coisa tipo... o que é que se passa? Não?
Sim, 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 sim.
Mas depois, no ambiente escolar, nunca senti nenhuma diferença. Zero. Uhum. Não posso queixar. Aliás,
os colegas da escola,
sou muito grato à República Francesa. Muito.
Uhum. Sim, sim. É o coração da Europa ainda, julgo eu.
Sim, sim. Tenho pena hoje a situação em que está a França, que está bastante diferente daquilo que eu tinha na altura.
Em que sentido?
É uma cultura muito mais medo, é verdade, estamos a falar do medo há bocadinho, mas essa pessoa é um sentimento estranho. Eu lembro-me de brincar na rua, literalmente, hoje em dia isso é impossível.
Que
eu ia para a escola sozinho.
Por causa dos terroristas ou quê?
Epá, foi uma turista, depois de todas aquelas questões de culturais e religiosas, que eu também pessoalmente não sei como é que eles vão descascar aquilo. Depois, a verdade, também o próprio povo francês, a forma como sempre olhou para as culturas que vinham de fora, tanto, se calhar, não, nem sempre soube integrar bem sei lá, as diferentes nacionalidades. O povo francês teve sorte porque o povo português foi sempre um povo que se sujeitou e que se adaptou também. Teve essa sorte e esse mérito de adaptou-se à cultura francesa. Pronto.
Também julgo que, por sermos europeus, somos mais próximos do que, por exemplo, um argelino, não é?
Sim, sim.
Um português em França é um europeu, as nossas famílias são parecidas com as deles. Um argelino pode ter
latina,
diferença.
Maioritariamente católico.
Um turco pode ter diferença.
Sim,
não é?
Sim. E, portanto, não, e hoje em dia isto parece um caldo em que parece, não sei como é que eles vão descascar aquilo, mas na verdade até o facto, até é um dado interessante, o facto de há 20 ou 30 anos atrás, aliás há 40 anos atrás, quando meus pais foram para lá, portanto era um fenómeno de Portugal para a França. Hoje em dia temos imensos franceses, não só para virem passar à forma, mas porque querem trabalhar cá em Portugal, porque querem abrir o seu negócio em Portugal. Conheço muitos, aliás agora tenho conhecido imensos, e ainda na semana passada, por acaso, foi uma coisa super gira. Conheci uma pessoa num evento, eu adoro carros clássicos, sim, em particular, sim. E foi um evento que chama-se o Casa no Café, e conheci lá um indivíduo que falava muito mal português, e, pronto, e depois até acabamos por falar francês, mas nós nos conhecemos. Na outra semana ele convidou-me para vir almoçar, e durante a conversa do almoço percebemos que estudamos na Escola de Engenharia, era a mesma. Da mesma turma, passado 35 anos.
Rico Andrade.
E ele veio para cá há 5 anos, porque entendeu que, a nível pessoal, com a família, a nível do negócio, estaria mais bem, ou teria melhor aqui em Portugal. Portanto, é um fenómeno até agora.
Nas elites francesas também é um tema de fiscalidade pesada, não é?
Sim, isso também ajuda, claro. Mas não sei se será para o setor empresarial, acho que será mais para pessoas reformadas, não é? Viver na forma assim, se calhar a questão fiscal é.
Há aquele exemplo que toda a gente conhece, do Gérard Depardieu, para mudar para Moscovo, ou não sei o quê, não é?
Sim, agora está na Rússia.
Na Rússia, por causa disso, porque a fiscalidade, a partir de um escalão qualquer, aquilo atinge. Em Portugal é brutal, mas lá acho que ainda.
Acima de um milhão chega a 80%. Bom, depois podemos pensar, sobram 200, mas pronto, para quem está do outro lado, dói um bocadinho.
Sim, sim, sim. Não, dói muito, sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi? Só uma questão ainda em relação à França, porque é uma dúvida pessoal que eu tenho. Falámos do movimento de franceses a virem para cá e falámos do movimento imigrante português a irem para lá trabalhar. Empresários portugueses terem empresas em França, isto funciona? Ou os gajos dizem assim, epá, só contrato francês, só trabalho com franceses, epá, empresários portugueses aqui nem pensar?
É assim...
Portanto, se eu abrisse a minha empresa em França, o que é que acontecia?
Isso é uma boa pergunta. Não é fácil.
Não é fácil, não é? Eu tenho a impressão que não é fácil.
Também um bocado de algum protecionismo das empresas francesas. Eu sinto isso, aliás, na pele. Porque, efetivamente, a Affinity, e falo para outras empresas também nacionais, também muito boas, temos sempre imensa dificuldade com clientes franceses, porque a primeira tendência, a primeira abordagem é, de facto, abrir as portas a empresas francesas. Pronto. Possam estar cá em Portugal ou possam estar lá em França. Isso estando a trabalhar até no próprio mercado. Portanto, nós até teremos um conhecimento melhor do mercado nacional, porque esteja talento por aí fora. Pronto. Portanto, agora eu nem quero imaginar a dificuldade, aliás, até imagino a dificuldade que é alguém, de facto, como tu, por exemplo, ele amanhã querer abrir, de facto, uma primeira bandeira em solo nacional. Neste caso, em solo francês. Seria extremamente difícil. Depois começa logo a primeira barreira é a língua. Não é um clichê. Há negócio que eu ganho por simples facto, eu não sou nem mais bonito, não sou melhor, não sou pior, mas falo francês. Pronto, senão não, nada feito. Mas não é um nem dois, foram vários. Portanto, logo é a primeira barreira. Pronto, e a segunda barreira é, de facto, poderes marcar a diferença, trazer algo diferente que, de facto, os locais não façam. E então, se não for o caso, bom...
Acabou.
Mas investir muito dinheiro até chegar a produzir alguma coisa.
Exatamente. Interessante.
É estúpido. Isso, de uma forma a longo prazo, acaba por até prejudicar a própria França, não é? Porque nós hoje em dia, no mercado global, temos todo o interesse em colaborar o mais possível e não nos fechamos entre nós. Portanto, isso é mais um reflexo da concentração nela própria, do olhar para dentro, do olhar para si da França, e depois reflete nas dificuldades que eles têm em termos sociais, e depois até o próprio tecido empresarial até podia ser mais rico, podiam ter outras soluções, até se calhar até valores mais competitivos, mas pronto, temos que continuar a trabalhar.
Uhum.
Apesar de tudo,
um mercado de grande dimensão, portanto, que encontrar enorme. Uma forma de entrar em França é relevante.
Enorme. Aliás, até vou mais longe, até todas as empresas. Aliás, o setor onde nós trabalhamos foi, de alguma forma, originado, criado por francês. As primeiras empresas do nosso setor foram criadas em Paris. Depois, pronto, foram-se copiando umas às outras, refinando, melhorando o seu modelo de negócio, a sua estrutura, mas a própria Affinity acaba por ser um modelo longínquo de uma empresa, de facto, a primeira empresa foi criada há 40 anos atrás em França. Não vou dizer o nome porque são meus concorrentes também.
Não vamos promover a concorrência.
Mas pronto, é o que é.
Como é que foi a tua adaptação? Porquê que decidiste voltar para Portugal? Voltar quer dizer, não é voltar no teu caso.
Familiar, acima de tudo, porque os meus pais, entretanto, voltaram para Portugal e eles próprios montaram o seu negócio na área de imobiliário. Portanto, pela primeira na vida, portanto, lançaram-se por sua própria conta e portanto, depois, entretanto, a minha irmã já cá estava, o meu irmão depois também estava, tinha acabado de nascer, também estava cá. Eu queria mudar de empresa, e minha mãe na altura, mas porquê é que tu não mudas de país? E eu era o gajo, quando tinha 15 ou 16 anos, Portugal jamais. Pronto, Portugal para mim era aquela aldeia da remota, lá na zona de Viseu. Eu não me havia minimamente trocar Paris por aquilo. Portanto, foi que eu vim parar a Lisboa, que era a cidade maior que nós tínhamos cá em Portugal, e era a cidade onde eu consegui, de facto, encontrar um job mais ou menos parecido com aquele que eu fazia lá em França.
Isso foi em 2001, não é?
Foi em 2001.
Uhum. Mas ainda vieste cá estudar, ou não?
Não. Já tinha trabalhado numa consultora francesa, na altura, durante 4, quase 5 anos.
Ah, portanto, tu não estudaste cá em Portugal? Estudaste tudo
nunca,
lá?
Nunca, desculpa.
Ah, interessante.
Depois o Estevam fica chateado, porque eles até estão agora a promover o livro. Eu tirei depois um curso de gestão. Gestão de empresa aqui.
Mas as engenharias foi lá?
A engenharia foi toda em França.
Uhum. E como é que, portanto, chegaste a trabalhar lá, a ter atividade profissional em França, antes de vir?
Sim.
Como é que foi, o que é que sentiste quando mudaste para Lisboa?
Foi extremamente difícil.
Muito interessante.
Eu levei com todo o estima dos franceses, do arrogante, do, sei lá, apesar de eu ter sempre tido uma postura muito, muito aberta, muito cool, o simples facto de ter o destaque dificultava-me as coisas, pronto. Foi muito
tinhas que 26?
27 anos. Foi complicado, ainda durante os 3, 4 primeiros meses eu pensei 50 vezes em voltar para Paris, porque de facto foi uma adaptação difícil.
Mas em concreto o quê? Tinhas emprego ou não? Quando voltaste já tinhas emprego?
Já tinha.
Já chegaste com emprego,
já,
não é?
Já.
Foste trabalhar e o que é que sentiste? Reação dos teus colegas, tipo, chega para lá?
Para já, não é melhor ou pior, mas... já estávamos bastante mais adiantados em termos de tecnologia, dos projetos que eu já desenvolvi em Paris, pronto.
Ok.
Não é o que é, não.
Sim.
Portanto, de alguma forma, tentei trazer isso para cá, até foi o motivo da minha contratação.
Foi na Portugal Telecom ou não?
Foi
na Portugal Telecom.
Sim, pronto. Depois foi a questão da língua, depois também estava completamente desenraizado, não conhecia absolutamente
ninguém.
Não
tinhas amigos?
Em Lisboa.
Não eras casado na altura?
Não, solteirinho. Sentei-te tanto, enfim, a viver a minha vida de adulto.
Sim. E as portuguesas, difícil ou não?
As portuguesas, difícil, portanto, não percebi o que eu dizia na altura, francês ninguém falava.
As portuguesas todas a fugirem para este
gajo. Foi difícil, mas depois, pronto, depois, à medida que fui conhecendo pessoas locais, a coisa de pacto depois pronto, evoluiu e hoje, ainda bem que me mantive cá, foi uma...
Quais são as diferenças culturais principais entre França e, entre Paris e Lisboa, para ser mais concreto?
Entretanto, as coisas também mudaram bastante, mas as diferenças culturais têm a ver com, o francês tipicamente é muito virado para dentro, muito seguro de si. O português é muito mais aberto e às vezes não tão seguro de si, até às vezes até pode ter até ideias melhores, até soluções melhores, até coisas de facto mais aproveitáveis, mas acaba por se colocar uma situação de aquele tal complexo de inferioridade, enquanto o francês é um complexo de superioridade, que faz com que às vezes até pode não ser a melhor solução, mas como é de facto é francês ou é melhor, pronto. A coisa hoje está um bocado diferente.
Tens uma combinação bem interessante, pá. Virado para dentro, seguro de si, aberto, inseguro, é isto. Ao fim e ao cabo, aberto no sentido extrovertido, é isto? Aberto no sentido extrovertido?
Não, aberto no sentido de que coloca-se a parte sempre do princípio que a outra solução, ou a outra pessoa, ou seja o que for, é melhor do que aquilo que de facto eu tenho para propor.
Estou a perceber. Estou a reconhecer esse traço.
Hoje a coisa está bastante diferente e para melhor.
Portanto, uma certa passividade e uma certa esperança de que alguém lhe dê uma solução, não é?
Exatamente.
E portanto, uma certa insegurança do povo português à espera que lhe apareça uma solução externa.
Exatamente.
Um francês, uma maior certeza de que sabe como resolver.
Sim, sempre muito mais convicto, uma verdade mais convicta, segura de si, portanto, e acaba por ser positivo ao longo, não é? Aliás, até, repara, hoje até em dia, até...
Pois, aquilo que nós às vezes dizemos que é arrogância pode não ser arrogância.
Não,
pode ser uma espécie de autoconfiança.
De confiança, não é? Em si, na sua empresa, naquilo que propõe, na sua sede, no seu serviço, e portanto, até no expresso que pratica. Portanto, de facto, é uma abordagem muito positiva de todo este processo. E até hoje em dia, uma coisa que eu luto, não só na Affinity, mas eu acho que até todos nós, empresas do setor, podíamos trabalhar muito mais, é nós, de facto, faz sentido praticarmos valores, de facto, que defendam a nossa qualidade. Não faz sentido estarmos, de facto, a posicionarmos como, sei lá, uns indianos da Europa, seja o que for. E a verdade é que nós, em termos da qualidade, está mais comprovada que temos essa qualidade. Portanto, quem de facto trabalha connosco, os clientes que nos contratam, têm que pagar por essa qualidade. Portanto, mas hoje em dia, mesmo essa questão de o mesmo consultor, por exemplo, na área de tecnologia da informação em França, porque é que há de custar 3 vezes mais? Ou, neste caso, é ao contrário, porque é que o mesmo consultor português faz o consultor francês, porque é que há de custar 3 vezes menos? Não faz sentido. Se a qualidade
então,
é tão boa,
então, por exemplo, vocês colocam consultores no estrangeiro?
Cada vez menos.
Porque se cá, se cá é mais barato e lá é mais caro, exportam pessoas, ao fim e ao cabo, ou não?
Cada vez menos. Nós agora, até hoje, isso não acontece, ou é muito raro, há uma tendência muito grande, de facto, a fazer trabalhos remotos, portanto, o conceito de nearshore, serviço de nearshore,
okay.
É que, diria que as equipas, diria, da arquitetura ou de gestão, estão localizadas no cliente, depois toda a parte de execução e operacionalização é feita em Portugal, numa Bulgária, numa Polónia, por exemplo. Portanto, é cada vez menos necessário, a não ser que haja uma questão de segurança intrínseca à própria empresa, ao próprio cliente, é que é necessário ter as pessoas, de facto, nas próprias instalações de hoje, até na banca, está a fazer este movimento para conseguirmos trabalhar em qualquer lado, há cada vez mais necessidade de levar a pessoa para fora, portanto, exportar serviços. Os serviços são prestados cá em Portugal. E, portanto, o que significa que se o serviço é prestado cá ou lá, o valor devia ser igual, certo? Poderá haver uma ligeira diferença, mas não pode ser uma coisa de 3 vezes mais ou 2 vezes mais, pelo facto de ser português ou ser francês ou, sei lá, ou ser alemão.
Exatamente. Mas lá fora os salários são mais altos do que cá. Portanto, as empresas portuguesas deviam ser super competitivas nesse sentido.
E somos. A questão é que nós teimamos em não, de facto, potenciar a nossa qualidade. Não estou a dizer que seja geral, mas...
Eu concordo com isso. Eu acho que há um problema de marca cá em Portugal. Eu acho que já falei nisto das outras alturas. Chegas a dizer Portugal, tecnologia, a malta fica um bocado parada. Eu, quando estava na Cibes, sentia isso. Se chegavas a uma Alemanha a falar em tecnologia, ficava um bocado parada. Quase naquela dúvida, mas não será ou sapatos ou azeite ou... ou vinho tinto ou uma coisa do género. Epá, porque tecnologia não estou a ver.
Mas isto agora está a mudar de forma devagarinho, mas a mudar. Isso é que interessa. Temos a evoluir.
Tu desde 2001 até agora passaram 19 anos em Portugal, não é?
20 anos, pô. 20 anos no próximo ano.
20 anos no próximo ano. Notas evolução naquilo que encontraste e o que
viste hoje? Sim. Hoje há um fenómeno muito grande da tecnologia portuguesa lá fora. Portanto, fizemos um percurso, o governo também ajudou, a questão do Web Summit, portanto, há imensas empresas que querem investir cá em Portugal, querem desenvolver centros de competência, tecnológicos, de norte a sul, Porto, Lisboa. Quem conheceu o Porto há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, em termos de tecnologia, e conhece hoje, em termos de empresas de tecnologia, é completamente diferente. Pronto. E hoje ainda há um grande caminho a fazer, mas hoje Portugal não é só turismo, não é só azeite, não é só sol, também é muito tecnologias. Pronto. Nós agora temos que continuar, de facto, a defender aquilo que é nosso, a defender a nossa qualidade. Isso passa por, efetivamente, nós praticarmos tarifas e redes ao nível de outros países que já trabalham neste modelo há muito mais tempo do que nós. Uhum. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no caso da Polónia, que trabalha muito com a Alemanha, também trabalha muito com a zona do Benelux. As tarifas deles são praticamente o dobro das tarifas portuguesas. E tu, se fores ver, os salários são ligeiramente superiores aos salários portugueses. Mas a diferença não é assim tão grande quanto isso. Eles é que, de facto, defendem-se, colaboram, unem-se, protegem para, de facto, fazer valer a sua qualidade. E nós, Portugal,
A Polónia teve um desenvolvimento gigantesco. Portanto. Eu conheço bem a Polónia e vivi lá em... em que ano? Sim, em 99.
Ok. Foi
99 ou 2000. Ou 2001, agora já não sei. Ou em 99 ou em 2000 ou em 2001 vivi na Polónia 6 meses.
Eu nunca lá estive. Eu dou o exemplo da Polónia porque quando nós concorremos a concursos internacionais...
Já melhor pôr essa garrafa deste lado para estar aqui a tapar isto.
Certo.
Sem stress, sem stress.
Quando nós concorremos a concurso internacional, normalmente vem sempre à baila a Polónia. É muito frequente.
Teve um desenvolvimento perfeitamente explosivo. Com a queda do muro de Berlim, começou-se a desenvolver muito rapidamente.
Eles agora, no que respeita à nossa área, tem um fenómeno que nós estamos a sentir cada vez mais. Tem um fenómeno de turnover em termos de recrutamento e de staffing, que é... não é o dobro, mas é quase o triplo do nosso. Portanto, volta e meia temos alguns clientes que acabam por deixar a Polónia e preferem vir para Portugal em Cotonova.
Tem equipas mais estáveis.
Mais estáveis, pronto. Ainda. Bom, deixa eu ver como é que correm os próximos anos.
Sim.
O déficit
é cada vez maior. O vosso modelo como é que é? O cliente diz assim, eu quero 3 pessoas ou diz eu quero um website? Ele compra um produto ou compra uma equipa?
Ele compra meios. Meios para fazer o
quem
produto.
Gera a equipa é ele.
Quem gera a equipa é ele.
Exatamente.
Nós depois podemos, há sistemas híbridos, é que podemos depois também fazer parte dessa gestão, mas dá uma abordagem muito tecnológica. A parte do negócio, o que é que se pretende fazer, tipicamente o cliente é que decide e gera.
Tu na saída da Portugal Telecom depois foste para a nova base, não é? Portanto, um ambiente de consultoria. Como é que foi esse, tiveste 3 anos, como foi esse...
Sim, quase quatro.
Como é que foi essa experiência?
Foi excelente. A nova base é um dos meus maiores clientes ainda hoje.
Nessa altura já estavas completamente integrado em Portugal,
sem dúvida. A integração foi longa, estava à espera de, sei lá, ao fim de um mês ou dois, estar completamente aportuguesado, não foi o caso.
Vocês lá em França falavam português em casa ou não?
Eu falava francês.
Ah, mesmo em casa?
Sim, por isso é que eu, Portugal, que eu era, tipo, não me via minimamente a viver um dia para Portugal.
Mas tu falavas com os teus pais e com os teus irmãos em francês, dentro de casa?
Os pais falavam em português e eu respondia em francês. Por isso é que quando eu vim para cá, nas primeiras reuniões que eu tinha na PT, normalmente alguns clientes perguntavam se eu não preferia falar inglês ou se eu não preferia até falar em francês, que alguns até falavam. E eu, não, eu quero falar português, senão nunca mais na vida vou conseguir falar português. Pronto.
Interessante. Porquê que tu respondias em francês? Era uma espécie
facilidade,
de uma rebeldia?
Facilidade
era facilidade. A língua que falavas na escola, que falavas com os teus amigos?
24 horas por dia. E depois também a grande dificuldade foi também começar a pensar em português, não é? Porque o meu cérebro falava em português, mas pensava previamente. A tradução era francês, portanto, às vezes saí-me com um bocado daquela e nada. Pronto.
Sim, eu sei que isso é. Eu, quando estou muito tempo fora, também começo, por exemplo, a pensar em inglês. É engraçado.
E portanto,
mas agora imagino, no teu caso, a vida toda pensavas mesmo em francês.
Sim, sim. Sim, mas não, quando eu fui para a Nova Baixa.
Uma dúvida que eu tenho sempre é, pá, como é que um mudo pensa, pá? Isto é uma coisa. Não é? Porque quando nós pensamos, no fundo estamos a. É pá, não sei, pá, um surdo mudo pensa como? É uma coisa que eu ainda hei de investigar. É entrevistar alguém que começava a responder esta pergunta.
A língua. Mas que é, em termos da linguística.
É pá, portanto, nós quando construímos um pensamento, estavas a dizer, eu penso em francês. Eu reconheço isso, porque quando eu estou, por exemplo, quando estava lá na Polónia em meu desafio, também começava a pensar em inglês. Os meus raciocínios eram em inglês. E portanto a língua é importante para pensar.
Sim,
a língua é importante para pensar, é isso que eu estou a tentar dizer.
É um pensamento.
E depois o que é que te levou a criar a tua própria empresa? Portanto, a Affinity foi criada por ti, por um sócio ou não?
Sim, portanto nós somos dois sócios, portanto eu, enfim, acabo de ser a cara da empresa, depois tenho o meu sócio, o Ricardo, que de facto eu nasci pobre, portanto ele financiou-me o arranque da atividade e portanto...
E trabalha contigo também ou não?
Não, ele está fora, está fora da empresa.
É um investidor financeiro. Hein?
Exatamente. Uhum. Pronto. Depois ele tem depois também outros negócios, depois se houver alguma situação assim de particular, que às vezes acontece relacionados com uma empresa A, uma empresa B, portanto alerta, mas a execução da empresa é minha.
E a ideia de a lançar foi tua?
Sim.
Uhum. E porquê é que o teu sócio investiu? Portanto, no momento zero, não é? Não havia nada, ou havia?
Não
havia nada,
foi uma,
não é?
Folha branca, foi essa folha que está aí.
Foi uma folha branca.
Exatamente.
Vamos lá. Como é que foi esse processo criativo de montar uma nova empresa? Porque eu acho que quem nos ouve, há pessoas que têm essa curiosidade, não é? Como é que se monta uma empresa do zero?
Foi das coisas mais giras que eu fiz, porque, é assim, porque, para já, eu sempre fui, sempre perdi a minha liberdade de pensamento. Eu penso para a minha própria cabeça. Ainda hoje. Pronto. E depois sempre tive alguma dificuldade em não ouvir não, experimentar coisas novas.
Forçarem-te a fazer o que não querias.
E a maior parte é de empresa, então as grandes, então é chapa 5.
As grandes é.
É isto.
Acabou.
É assim, és ponto de fase.
Exatamente.
Sempre fizemos assim.
E se não quiseres fazer, és um rebelde.
Exatamente. Isso é a palavra séria. Eu sempre senti um bocado fora da caixa.
Eu sei que isso é. Se não quiseres rebelde, fazer, é um
apesar
rebelde.
Apesar de eu ter sido um gajo cool, me considero até, de facto, muito aberto para o mundo e para as pessoas, mas chegou uma altura que, epá, isto já não é para mim, portanto...
Só uma nota sobre esse tema das empresas grandes. Eu às vezes sinto um pouco que, como as empresas são grandes e vão tirando os outliers, ou seja, vão abafando os tais rebeldes, aquilo no fundo torna-se uma média de pessoas medianas.
É pena.
E o que acontece...
Eu falo nisso, lembra? Acabas por levar com as ovelhas.
Exatamente, pá. E portanto isso é um desafio grande do crescimento, não é? Sim, quando sim. As empresas se tornam muito grandes,
sim.
Como preservarem essa agilidade da empresa pequena, vá lá?
Tocas num ponto super interessante, que é neste momento é um ponto que de facto está sob a minha responsabilidade, é garantir que essa criatividade, que essa vontade...
Que os tais rebeldes não são abafados.
Exatamente, que continuam, de facto, a fazer o seu trabalho, o seu percurso, independentemente da dimensão e do tamanho da empresa, porque naturalmente fazer isto com 20 ou 30 pessoas é uma coisa, fazê-lo com 300 ou 500 pessoas é outra.
Pronto. E que solução tens para isso, para fazer com 500 ou com 1000?
É tomar decisões difíceis, sempre.
Uhum.
Todas as semanas, todos os dias. É garantir que, efetivamente, tu estás rodeado de 100 pessoas talentosas. E que pessoas que te vão sempre confrontar, que te vão propor, que vão querer sempre negociar contigo e que nunca vais ter do teu lado pessoas que vão, grosso modo, aceitar aquilo que tu dizes e pronto, e é a única bom. Solução possível. A partir do momento em que tu, de facto, geras e crias esse ambiente, epá, a tua empresa torna-se muito chata,
muito
pá, não
morna.
Diria condenada, mas epá, vai ser abafada por outras empresas que não têm essa mentalidade, ponto.
Interessante. Mas, portanto, estavas na Nova Base e decidiste montar a tua empresa. Depois, como é que foi?
Depois ainda passei para outra empresa,
ainda
francesa,
que
chama-se HAP2, também. Uma experiência muito gira. Que lá está, foi até aí que eu, portanto, enquanto na PT e na Nova Base estava mais na área de projetos fechados, que ele estava a dizer, olha, que era um produto e nós fazíamos tudo. No caso da HAP2, era mais moda que de meios, entrega de meios, pronto.
Uhum. Ah, ok.
E foram,
portanto, já era um negócio mais parecido com o que tu tens hoje.
Sim,
essa
HAP2. Sim, parecido.
Ok.
Apesar da Nova Base e a própria PT também tinham áreas também de facto similares, só que eu não estava a trabalhar nessa área.
Uhum. E portanto, foste fazer a tua empresa. Como é que foi esse processo de decisão? Porquê? Já falaste que querias manter a tua liberdade de pensamento, não é? Foi esse o principal drive, essa independência.
Foi.
Mas estavas-te a sentir abafado ou não vias oportunidades de crescimento?
Não, grosso modo, fechei o ciclo, já percebia, dominava bastante o negócio, tinha diretamente sobre a minha alçada uma cota de faturação bastante grande em termos de proporcionais da empresa. Queria fazer as coisas de outra forma, queria implementar ideias e, portanto, a única forma de o fazer foi pegar uma folha branca, arranjar investimento e avançar.
Como é que arranjaste esse investimento? Já conhecias o investidor?
Não, foi...
Ao fim e ao cabo, como é que alguém quer arranjar investimento, arranja investimento?
É assim, hoje em dia é muito mais fácil, pronto, é, a verdade é que hoje aí tem dinheiro aí na rua, quase, que pronto, consegue-se, bom, enfim, depois depende também do conhecimento, a notoriedade que tu possas ter, mas na altura não, era completamente diferente. Aqui foi de facto alguém que já estava na concorrência, que já conhecia, aí que pronto, me desafiou também a avançar com o próprio projeto.
Ah, está bem. Portanto, esse investidor foi ao fim e ao cabo, participou na tua decisão.
Apostou na pessoa, exatamente. Foi uma aposta na pessoa. Podia funcionar, podia não funcionar.
Dizia, pá, tenta lá lançar e eu apoio-te. É um bocado isto, estou a perceber. Ok, portanto foi uma decisão conjunta ao fim e ao cabo. Sim, foi uma decisão conjunta. Como é que foram o arranque? Arranjar os primeiros clientes, foi fácil?
É assim... Acabou por ser mais fácil que aquilo que eu estava à espera. Portanto, há sempre, quando tu avanças com o negócio próprio, há sempre a dúvida de se os clientes estão mais agarrados à própria empresa ou estão mais agarrados à própria pessoa. Pronto, a verdade é que a minha atividade está muito ligada à pessoa, portanto, enfim, tive sempre uma proximidade muito grande também com os meus próprios clientes, que tal como estava a dizer há bocadinho, eu tinha uma fatia da receita da empresa bastante grande, sob a minha alçada, portanto, eu diria que eu consegui, de facto, trabalhar com praticamente todos os clientes com os quais já trabalhavam e até aqueles que não queriam trabalhar com a minha antiga entidade. Portanto, acabou por ser mais fácil.
Sobretudo cá em Portugal, não é?
Sobretudo cá em Portugal. Depois, depois já vendo aqui espaço para criar, neste momento a Affinity está-se a focar muito mais nos projetos lá está internacionais, em particular na Europa, os tais projetos de offshore. Portanto, nós fizemos imensa prospeção fora de Portugal, em alguns mercados que nos interessam. Depois, em Portugal, nós temos uma carteira de clientes cada vez, de facto, menor, em que nós, o grosso modo, até escolhemos os clientes com os quais nós queremos trabalhar. Portanto, e esses clientes são fiéis, trabalham connosco.
E quais são os critérios para escolher? Empresas grandes, empresas que pagam? Qual é o critério exatamente?
Para já, em primeiro lugar, são empresas que pagam, naturalmente, mas depois também são empresas que partilham os nossos valores, de facto, que há um respeito mútuo, há uma relação, de facto, de confiança, há uma boa relação entre o parceiro e cliente, tem a ver muito com isso.
Portanto, ao fim e ao cabo, já não estás para aturar secas,
não.
Com tensões. Há muita tensão nesse negócio, há muita tensão entre clientes e, não digo com a Affinity, mas em geral com empresas que fazem o que vocês fazem. É uma relação tensa.
Em termos de competição, sim. Aliás, até também tenho a oportunidade também de falar sobre isso no livro, é até estúpido, porque existem alguns... como é que se diz, propostas internacionais, os pedidos de propostas internacionais, em que, típico, quando tu vais ao jogo sozinho, não és capaz de responder. Portanto, o facto de haver uma boa relação entre entidades que até possam competir em solo nacional, mas podem juntar forças para uma proposta internacional, nós temos mais hipóteses de ganhar mais projetos, de ter mais valor para o próprio país. E o facto de haver este clima, que já teve pior, acho eu, pelo menos eu tenho tentado ajudar, eu dou bem com praticamente 99% da minha concorrência. Conheço todos os CEOs da minha concorrência. Mas há um clima de facto ultra competitivo, a haver guerra entre a nossa empresa do nosso setor em Portugal.
O vosso negócio tem muitas economias de escala ou não?
Como assim?
No sentido que a rentabilidade aumenta quanto maior for a vossa empresa?
Sim, tipicamente. Sim, não muita.
Não tem muitos custos fixos para diluir, não é? É quase tudo variável.
Não, depende do teu modelo de negócio, da mais proximidade, menos proximidade, mais processo, mais tecnologia. Por exemplo, no caso da Affinity, uma das coisas também que sempre foi claro desde o início, eu sempre quis controlar a tecnologia que a empresa usa. O que significa que nós temos uma plataforma que gera o nosso negócio, que chama-se Keywork. Essa tecnologia está disponível para o mercado.
Keywork.
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 Key.work.
Okay.
Portanto, é um produto per si, como é marca per si, que é proprietária da Affinity e que gera toda a nossa atividade. Este produto é fantástico para empresas como a nossa, empresas que têm um enorme volume de recrutamento. Aliás, um dia estiver de algum cliente teu que faça recrutamento, quando eu digo recrutamento, grandes volumes de recrutamento, estamos a falar de 50, 100 recrutamentos no mínimo por ano. Pronto. Uhum. Este produto é um produto cloud que gera todo o processo de A a Z. Pronto. E a verdade é que nós, em termos de diferenciação face ao resto do mercado, nós optamos por investir e apostar em tecnologia própria. Portanto, hoje em dia, isso permite-me acelerar o processo de recrutamento, ter uma maior proximidade com todas as minhas equipas, mais ainda numa situação atual em que as equipas estão, 99% estão a trabalhar remotamente, todas elas estão ligadas a um único sistema, é fácil, é mais fluido, é mais rápido, é mais seguro em termos de gestão de informação. Pronto, isto também é um dos fatores que diferencia a nossa empresa face ao resto do mercado.
Uhum. Por acaso, no outro dia, já não lembro quem era, mas um desses super empresários das tecnologias, e estava a ser entrevistado para um desses multinacionais Silicon Valley, já não lembro quem era a pessoa, e perguntavam qual era a característica que a empresa tinha e que outras de Silicon Valley, dessas gigantescas, das Facebooks, das Googles, não sei o quê, tinham distintivo. Dizia, pá, que não era a ideia, não era nada, era ter tecnologia própria, porque não é possível ter sistemas críticos todos completamente com soluções de mercado, com comprar pacotes.
Não, a questão, Pedro, é que...
Eu não lembro quem é que dizia isso.
Mas achei interessante. Sabes que a nossa área, e os modelos de negócio são razoavelmente copiáveis. Pronto. O que significa que hoje, cada vez mais, a diferenciação é feita pela tecnologia, percebes? E se tu estás dependente de terceiros para preciso ir para ali, preciso ir para lá, preciso investir na inteligência artificial, preciso ter uma maior capacidade de montar as equipas muito rapidamente, se tu não te controlas a tecnologia, mais facilmente vais ficando para trás. Pronto. Essa aposta no Keywork foi uma aposta para o presente, mas também muito para o futuro.
Uhum. E vendem também?
Nós vendemos. Nós, à data de hoje, temos 20 clientes espalhados pela Europa fora. Portanto, isso significa que o software está disponível em português, francês e inglês. Está muito maduro, está muito robusto. E, portanto, recomendo a qualquer empresa que tenha grandes volumes de recrutamento.
Como é que vocês fazem vendas internacionais? Como é que arranjam os clientes fora de Portugal?
Isso é uma boa questão. Depois até podemos falar sobre isso a seguir até à entrevista. Nós ainda estamos à procura do mix perfeito. Nós temos uma equipa fixa de comerciais, só que fazem os contactos a partir de Portugal. Também investimos em marketing digital.
Que é tipo LinkedIn, vão ao LinkedIn, procuram CTO, campanhas, dizem, pá, estou em Portugal, posso fazer isto por si.
Por exemplo, e depois temos brokers, portanto, representantes da nossa empresa nos mercados que nos interessam.
Okay.
E, portanto, ainda estamos à procura da fórmula perfeita para maximizar o retorno. Agora, também há por cada aqui uma nota interessante, que eu estava à espera que esta situação de pandemia, por acaso, até aumentasse até a atração de Portugal para clientes em França, na Escandinávia, no Reino Unido. Por agora, ainda temos uma situação de muita indefinição, muita indecisão. Estava à espera que este ano houvesse, não direi uma avalanche, mas quase, de potenciais interessados em trabalhar com Portugal. Ainda não aconteceu.
O vosso negócio é muito impactado pelo Covid?
Não muito. Não posso queixar. Em março fiquei bastante preocupado. Uhum. naquela segunda, terceira semana de março. Fiquei preocupado sobre a reação, porque isto depois é um fenómeno de confiança, que depois há confiança ou não há, sobre principalmente os nossos principais clientes, como é que eles iam reagir, questões de pagamento, mas todos, de facto, têm cumprido. Nós próprios também temos cumprido com os nossos fornecedores. Apesar do crescimento não ser aquele que nós tínhamos idealizado no início do ano, vamos fechar um ano com 10, 12% de crescimento face ao ano passado.
Mas isso é fantástico. Não, não, para 2020 é fantástico.
Não está... Epá, não posso queixar.
E o crescimento é feito cá em Portugal ou fora?
É misto. Sim. É misto.
Uhum. Bem, então e agora quanto
ao... Agora, o que eu queria dizer é que neste período de pandemia, os primeiros a caírem foram os internacionais, o que é estranho. Todo o negócio local Mateus.
E eram internacionais de que países, sobretudo?
A Escandinávia. Eu depois também...
Ah, é? Escandinávia? Sim, pá, isso, é, isso é mais longe que conseguiste arranjar na Europa.
Sim, nesse caso até foi na Islândia, mesmo lá em cima. E então até tenho uma história engraçada. Não sei se tu consegues adivinhar qual é que era o negócio da, desse cliente. Epá, a pandemia, viagem, confinamento.
Era uma airline, não?
Epá, quase. Era um marketplace de reservas de voos. Portanto, grosso modo, em 48 horas perderam 95% do negócio.
Desapareceu.
Portanto, foi pronto, não houve hipótese.
Claro.
Portanto, ficamos logo com, foi logo o primeiro impacto. Mas pronto, o resto foi coisas pequenas.
Uhum. Quando eles te cancelam, podem te cancelar um contrato?
Há sempre um pré-aviso. Está contratualizado. Varia. No nosso caso, varia de 30 a 60 dias. Portanto, se houver uma situação de fim de projeto, um problema que surja, sei lá, seja o que for, está o pré-aviso de 30 a 60 dias.
Exatamente. Estou a perceber. Bem, como é que foi? Quando é que começaste a escrever? Foi este ano? Como é
que foi a decisão de lançar este livro?
Portanto, o teu livro, pá, que eu estou a ler, pá, primeiro deixa-me cá dizer aqui o nome, pá, Se é o Manual de Sobrevivência, 52 Lições para Liderar, da Editora Cultura. Como é que foi? Eu estou a ler o livro, estou a gostar, já vou dar as minhas notas sobre o que estou a encontrar no livro, mas me gostava de perceber como é que se publica o livro. Como é que foi a tua decisão? Já escrevias, sempre gostaste de escrever? Foi em 2020 que decidiste, pá, isto está tudo parado, vou escrever, o que aconteceu?
Eu comecei a escrever o livro, pá, há 4 anos.
Ah, é?
Sim, portanto, enfim, não tinha nada a ver com a versão atual, com a versão final, mas era, diria que era uma espécie de um drive que eu usava, de facto, para reter as minhas ideias, princípios, etc., que orientam não só a minha vida pessoal, mas também a minha vida especialmente profissional. E depois eu vim-me a repetir, a reescrever sempre a mesma coisa, com as equipas, etc., portanto, comecei a sistematizar as ideias e os princípios que orientam, grosso modo, até o negócio da Affinity, depois também tenho outro negócio também na área de imobiliário, os princípios são religiosamente iguais. E depois estava a conversa com o Miguel Gonçalves, que se ele tiver a ouvir também, dou-lhe aqui um olá, aproveito, não sei se deves conhecer, da Spark Agência, que é uma entidade que coloca em contacto inicialmente os finalistas de faculdades, uhum, da área de tecnologia, de gestão, uhum, com as empresas. Portanto, ao de 15 em 15 dias, até um dia até pode ser interessante, sim, também poderes participar. É um evento fantástico, portanto, grosso modo, os profissionais que participam dão 2 a 3 horas do seu tempo. Agora é à sexta, antes da pandemia era ao fim de semana, era ao sábado de manhã. E, portanto, ajudam os alunos finalistas a orientar, até algumas situações até surgem propostas de emprego logo a seguir ao evento. Pronto. Eu estava à conversa com o Miguel e ele tinha acabado também de escrever um livro e, pá, grosso modo, Carlos, mas essas ideias tu devias era partilhá-las, não só com as tuas equipas direto, tu devias era partilhá-las, até aproveitando as palavras dele na altura, com o mundo. Mas tenho a certeza, isso aqui, depois é sempre aquela coisa, depois vou partilhar as minhas ideias, a forma de trabalhar, a forma de pensar, o que é que funciona, o que é que não funciona, quais foram os meus fracassos, aquilo que foi bem sucedido. Mas sempre tive uma postura muito, muito aberta, muito partilha, porque se estiver aqui a falar contigo, tenho a certeza que tu depois vais contribuir com uma ideia, como um caso que te aconteceu, e eu, se calhar, se não tivesse essa iniciativa, tu nunca irias partilhar, tenho a certeza absoluta. E depois, portanto, eu pus-me em contato com o João Gonçalves, também aproveito para cumprimentar, que é o responsável, o dono da Cultura Editora, para te reunir-me, e grosso modo, ao fim do almoço, Carlos, eu compro a tua ideia. E foi que
tu nessa altura desse almoço já tinhas o livro escrito?
Não, era só um draft, olha, sei lá, mas...
Uma estrutura,
não, no Word, há umas folhas, uns rabiscos, uns cadernos, etc. Tudo espalhado, mas não há nada muito estruturado. Só após a reunião com o João é que então a coisa começou a ser disciplinada com o formato que se pretendia, o público-alvo, etc, etc. Pronto. Uhum. E depois, no último ano, desde há um ano, aliás, em 2019, foi o João que começou-me a pressionar como deve ser, porque enfim, a minha vida não é escrever, pelo menos para já, para nós conseguirmos entregar o livro em 2020. Pronto, não estávamos à espera desta pandemia, foi pena, mas pronto, o processo avançou.
Tu este ano ainda escreveste muito, em 2020? Ou já
não, o livro já está pronto, ficou finalizado em janeiro.
Ah, em janeiro. Janeiro.
Ele só foi para o ar agora, porquê? Porque eu não tinha até... sobre o processo de escrita, um dia, se tu te lançares também nesse tipo de projeto, há um trabalho enorme de revisão, de edição, de ilustração. Depois não sei se tens gostado das ilustrações.
Está ótimo.
Foram todas personalizadas.
Eu tenho a dizer, eu acho que o livro tem um conceito bastante inovador. Tem várias coisas. Para já é um manual para CEOs, não conheço outro. Não é? Porque há livros de gestão, peças soltas, mas um manual para CEOs de alguém que também é CEO, porque atenção, eu acho que tu até comentas aqui no livro, é pá, que nunca consigo encontrar isso rapidamente. É pá, que não valorizas livros escritos por
teólogos.
Por malta que nunca fez, não é?
Sim, é verdade.
Sempre fugi dos manuais muito teóricos, escritos por vezes por quem nunca passou pelo processo de liderar organizações, grandes ou pequenas, ou teve de pagar salários.
Correto.
Eu achei isto interessante, pá, porque realmente é verdade. Quando se lê isto, epá, fica-se com a sensação que se está a beber um bocado da tua experiência, de quem já fez, não é?
Sim,
e muitas vezes aprende-se fazendo.
É essa a ideia. O grande objetivo do livro é poder, de facto, partilhar uma ideia de liderança e de gestão de empresas que funciona, tem trazido imensos resultados. Nós conseguimos, de facto, fazer coisas boas, ser justos, ser generosos com as nossas equipas e, simultaneamente, a empresa apresentar, ano após ano, resultados fantásticos. Portanto, isso é possível. É só uma questão de vontade. Portanto, espero que o livro possa gerar, de facto, mentalidades diferentes, em particular.
Uma coisa que eu achei interessante na forma como tu estruturaste são 52 lições. Portanto, 52 lições são 52 semanas.
Uma para cada semana do ano.
Exatamente. E, portanto, epá, quem for CEO, mas aliás, eu te diria mais. Eu acho que este livro também é interessante para a geração mais nova. Eu consigo me imaginar. Eu estava a ler o livro, e estou a ler, e conseguia me imaginar, por exemplo, com 16 anos, cheio de sonhos, e a tentar perceber o que é um CEO, porque é um livro de facilíssimo de ler e muito direto ao assunto. E portanto, eu consigo ver teenagers a vibrarem com este livro.
Sim.
Acho que, não sei, a nossa audiência deve ter muita gente jovem e acho isso. Eu consigo me imaginar com 16, com 18 anos a vibrar com o livro, porque a pessoa, quer dizer, ainda é muito nova, ainda nem chegou à faculdade, mas tem sonhos.
Claro.
E acho que o livro ajuda a tornar esses sonhos mais concretos. Quanto mais concretos, mais fáceis serão de
concordo,
atingir.
Concordo.
Depois, 152 lições, portanto, 52 para 52 semanas, e cada uma serem, epá, poucas páginas, 2, 3 páginas, epá, é mesmo dizer assim, epá, mas não tens 5 minutos por semana.
Claro,
quem se propuser a ler, epá, o livro durante um ano tem que pôr 5 minutos por semana e, portanto, claro, é muito acessível. Acho que tem um formato inteligente. É isso que eu quero dizer.
Sim.
Tem um formato inteligente de leitura.
Nada foi deixado a cabo.
Eu li aqui que tu lês 25 livros por ano. Epá, isso já é intensivo. Isso é um livro de 2 em 2 semanas.
Sim, dependendo do tamanho, mas sim.
Como é que é o teu processo de leitura? É em casa à noite? É ao fim de semana? É tiras meia hora no escritório para ler, epá, dia sim, dia não? Epá, como é que tens alguma rotina?
Sim, eu tipicamente eu leio de manhã, cedo, porque eu levanto-me cedo.
Cedo já no escritório ou cedo ainda em casa?
Não, em casa, sim. Levanto-me e, portanto, é um misto de facto trabalhar o corpo e a mente. E depois ler, ou escrever, pronto, posso estar a ler e depois tomar notas, ou até dedicar-me só à escrita, mas quando eu leio um livro novo, é de manhã. De vez em quando, à noite, antecipo à cama, mas é muito raro, já estou cansado, não me apetece, eu prefiro ler de manhã, estou fresco, sou uma esponja, tu és uma esponja a absorver um novo conhecimento. Eu hoje ainda, não sei se sabes que em Portugal nós temos um déficit de leitura tremendo, que pena. Mas ainda hoje, com 45 anos, me fascina ler um livro e absorver em, sei lá, uma semana ou duas, o tempo que demora a ler o livro, toda a experiência, o know-how, o savoir-faire de alguém que, se calhar, em algumas situações demorou anos para estruturar e escrever aquele livro. E tu, depois, em 2 semanas, consegues, literalmente, pegar numa ideia, pegar numa dica e levá-la para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. Pronto. A verdade é que, tal como, não sei se deves ter ali também a prefácio do Tim Vieira, que é um grande empresário, um grande amigo meu, que também aproveito para cumprimentar. A verdade é que a nossa vida é a nossa maior empresa. Nós, às vezes, é que nos esquecemos.
Tu, aliás, dizes aqui que é um livro para CEOs, mas todos somos CEOs da nossa própria vida.
É verdade,
diz uma coisa assim, uma coisa qualquer aí, assim, deste género.
Sim.
Tenho a impressão que diz uma coisa assim deste...
Somos CEOs da nossa vida, somos CEOs das nossas carreiras.
Sim.
Portanto, eu penso que um público até não só de CEOs, mas mais alargado, poderá aproveitar os princípios que... descritos no livro, espero eu.
Como é que, no processo de escrita, como é que tu divides? Portanto, quer dizer, tu tiveste esse almoço, mas tu não tinhas certeza nenhuma que o livro fosse publicado, não é? Acho que a primeira coisa, não é? Que pode ser interessante pensar é: tu trabalhas sem ter certeza do resultado, como em qualquer trabalho de empreendedorismo. É um ato de empreendedorismo escrever um livro, de certa forma.
E também envolve alguma. Acho alguma coragem, não? Tem sido essa uma das palavras que normalmente tem sido repetido, os feedbacks, porque. Estás a dar-te, não é? Estás a colocar isso ao público, não só a ti, como amigo ou
tens colega. Expor, claro.
Pessoas que tu não conheces lá nenhum. E isso é a beleza da vida, não é? Não temos medo de expor as nossas coisas, as nossas vulnerabilidades. E pá, sim, não corro bem, mas eu conheço o what? Aliás, e também falo nisso num livro, é nos piores momentos da nossa vida, naquela quando tu vais ao chão, é que tu aprendes. Quando corre tudo bem, não aprendes nada. É bola para a frente. Nós já devemos que nos esquecemos disso. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Achava que... Por acaso ainda partilhava isso há 3 semanas atrás, numa reunião lá na empresa. Eu achava que ia chegar um dia é que ia ficar afastado dos problemas, percebes? A verdade é que os problemas, à medida que vais avançando na tua vida,
também.
Só ficam mais complexos.
Pois.
Só diferentes, ponto.
E depois como é que é o processo de revisão? Fazes a revisão sozinho? Pediste a pessoas para lerem o livro antes de ser publicado?
Foi a editora que fez todo este trabalho.
E dá-te feedback estruturado, corta aqui, corta ali.
Portanto, foram um mês a fazer a revisão do livro. Portanto, e depois tens que revê-lo de ponta a ponta, sempre. Portanto, é um trabalho moroso. Essa parte de edição é que cabe à editora. Depois podes pedir a um amigo teu, um colega teu, sei lá, seja o que for, também para reler. Mas no meu caso foram as pessoas da editora que fizeram este trabalho.
Portanto, tu preservas controle ou eles podem dizer assim, para este capítulo fora?
Não, por isso é que eu até adoro, enfim, o João é uma belíssima pessoa e ela, nas primeiras conversas, ela de facto colocou-se nos meus sapatos. O que é que tu queres fazer deste livro? Isso foi ótimo. Não me impôs, só me sugeriu, de forma muito inteligente e sempre, todas as dicas acabei por concordar que faziam todo sentido, até mesmo a própria questão do título. Que naturalmente, quando tu colocas no título um CEO, acabas por limitar o teu público, não é? Pronto.
Por isso é que eu estava a fazer aquele comentário, mesmo para um miúdo de 16 anos, o livro é interessante.
É super interessante. Pronto.
Por isso que eu estava a fazer esse comentário, porque acho que quem lê isto pode dizer: epá, isto é só para CEOs e, portanto, mim não estou nessa fase, sou diretor de marketing. Eu acho que não. Eu acho que este livro ajuda a visualizar o futuro.
Sim. Concordo completamente. Portanto, existe uma. E no meu caso, houve uma grande liberdade para escrever o livro que, de facto, tinha idealizado há uns anos atrás. Eles depois poliram, melhoraram na parte mais técnica da escrita do livro.
Claro. E depois, como é que é o processo de lançamento? Quer dizer, há uma data, não é? Como todos os projetos, tem que haver um deadline do lançamento. Ele foi lançado em que dia?
É dia 6 de novembro.
6 de novembro. Portanto, agora não foi 17, não é?
Não.
Já dizias que era 17.
Calhou o dia
6 de novembro, portanto, epá, está super fresco este livro. Sim. Está super fresco, tem 2 semanas. Como é que se lançou o livro? Há um evento de lançamento? Fizeste aquela...
Este ano isto é uma discussão que está a ser que temos a ter, porque efetivamente a ideia era até haver um lançamento para lá, que eu até tenho pena, faz parte daquele processo de lançar para o público, etc. Convidar a tua família, enfim, seja o que for, para virem lá estar e baterem palmas, espetáculo.
Também é sempre um stress, pá, é mais uma coisa para um gajo lidar.
Exatamente, mas agora com esta questão, e agora pronto, estamos novamente no estado de emergência, ficou em stand-by, não há condições. Portanto, agora há uma possibilidade que eu, pronto, enfim, não estava muito bem virada, mas pá, não acho que vai ter que ser, é fazer um lançamento online. Portanto, é uma, portanto, uma entrevista,
uma live,
assimilar.
É isto, pá, isto também já contribuiu.
Este tempo de fazer um pré-lançamento. Pronto, só que neste caso mais direcionado para o livro, pronto, simplesmente.
Sim. Isto para a nossa audiência encaixa perfeitamente, porque é uma audiência interessada em negócios e em empresas, sem dúvida. Vou ler aqui um bocadinho, uma passagem aqui que eu achei interessante, em que tu dizes uma coisa para que não se diz muito, que é isto: um CEO ama pessoas, verdadeiramente. Quem não ama nunca será CEO ou um grande CEO. Para amar pessoas é preciso ter uma grande humildade e saber ouvir, ouvir e ouvir de novo. É preciso ser muito paciente para lidar com todo o género de pessoas, todo o tipo de situações. Isto é interessante isto, um CEO ama pessoas. Isto dá para fazer uma t-shirt, pá. Isto podes mandar fazer uma t-shirt a dizer um CEO ama pessoas.
Mas, Pedro, eu por acaso sabes tu, se me dissesse isto há, sei lá, nem preciso ir muito longe, há 10 anos atrás, e achar que era um bocado clichê. Lá estás tu. Mas a verdade é que é um facto. tu tens que efetivamente amar muito as pessoas. Agora, e atenção, e não confundir, efetivamente tu amas as pessoas, de facto, que trabalham contigo, etc. Mas isso não invalida que tu tenhas de tomar todas as tuas decisões, percebes? Agora, se será assim com respeito, com honestidade, com frontalidade, porque acima de tudo há um projeto empresarial, há uma entidade coletiva que de facto que tu tens que salvaguardar e sempre levar para a frente. Uhum. Mas agora, na tua essência lá dentro, tu tens que amar as pessoas. Tu, uhum. Ou seja, quando eu digo amar as pessoas, elas contribuem para uma causa. Elas não são um objeto, tu não podes e não deves manipular. É assim, eu sei perfeitamente manipular alguém.
Uhum. Claro.
Mas não faço. Uhum. Já tentaram manipular a mim. Uhum. Ah, é horrível. Tu percebes logo. Uhum. De facto, não é interesse. Não. Tu percebes que a pessoa não está interessada em ti, está interessada nela. E não pode ser. E até vendo esta abordagem, e os números estão aí, da Affinity, portanto, nós lutamos tac a tac com os melhores. É possível ter bons resultados, excelentes resultados a nível da empresa. E, simultaneamente, haver, de facto, esta ideia por trás e tempo de gestão e liderança das pessoas, que passa por amá-las, verdadeiramente. Uhum.
Vocês, com 300 colaboradores, imagino que um dos desafios grandes seja mesmo gerir a equipa, não é? Os 300 colaboradores. E, bem, claro, quando há aumentos de salários, quando tudo corre bem, é mais fácil. Mas há conflitos também, não é? Há conflitos também.
Claro. É óbvio.
Não é?
Temos de estar preparados para eles.
Exatamente. Porque imagina um cliente cancela um serviço e isso vai ter um impacto naquela equipa, porque a equipa não pode ficar sem estar alocada. Não é?
Sim, sim. Sempre depois do nosso, ou seja, todo o savoir-faire na nossa área tem a ver com essa maximização da alocação das equipas. Pronto. Uhum. Por isso eu tenho uma equipa muito capaz, pois trabalha diária, é esse. Está sempre de facto. E depois nós temos, lá está, é uma grande vantagem também da tecnologia que é nossa, essa informação está sempre a circular, ao minuto. Portanto, eu ao minuto eu sei que, olha, atenção, acaba de ficar disponível uma determinada pessoa em óbito, ou no Porto, para um projeto X. E passado um minuto, tens o gestor do Porto que liga essa pessoa, ou a gestor daquela pessoa, ou daquela equipa, a dizer, olha, como é que não é, tenho aqui um projeto para eles, o que é que tu achas, etc. E passado, se calhar, uma hora, a situação está ultrapassada.
Interessante. Qual é o vosso, agora, desafio de futuro? Chegaram a 300 colaboradores, estão em Portugal, estão na Europa. O que é que ainda falta fazer?
Muito. Isto é um grande projeto, nunca acaba. E tal que também falo no livro, um projeto interessante só faz sentido se houver um crescimento contínuo.
Exato.
Portanto, a primeira bitola é continuar o crescimento.
Sim. Tens aqui a semana 6, define objetivos ambiciosos. O valor de um homem não é maior que as suas ambições, Marco Aurélio. Mas em concreto, como é que tu vês isso agora? Vão passar para 2 mil pessoas em Portugal? Vão... É o quê? Ou é entrar em novas áreas?
O próximo target é, de facto, nós escalarmos, porque sabes que a escala e o efeito da dimensão da empresa permite chegar a paragens que tu hoje não chegas. Pronto. Hoje nós precisamos, às vezes, juntar forças com o A, com o B, com o C, para termos a capacidade de responder a um pedido de um grande cliente. Depois o nosso posicionamento, tipicamente, normalmente são empresas com a qual uma dimensão, pronto. Mas eu, com o efeito de escala da dimensão da empresa, consigo chegar a esses contratos. Chegando a esses contratos, eu trago mais projetos para Portugal, mais projetos para a empresa, melhores projetos, mais diversificados. Eu consigo trazer mais talento e depois isso é um círculo virtuoso que se alimenta ele próprio. Pronto. E isso parte sempre para o princípio de ter uma visão sempre apostando no crescimento. Depois, à volta disso, há outras coisas que tu podes fazer, que é apostar em tecnologia para as suas próprias necessidades. Mas depois tu podes também propor e partilhar essa tecnologia. Hoje em dia, nós hoje ainda não temos a fazer praticamente nada em termos de inteligência artificial, mas amanhã o meu sonho é poder receber um contacto de um cliente que está na Finlândia, que acabou de ganhar um projeto para um americano e precisa de montar uma equipa com 10 pessoas. E passado um milésimo de segundo, o próprio sistema já tem essa equipa montada, porque sabe que no Porto, em Lisboa, em Leiria, em Faro, temos os perfis necessários para avançar com aquela equipa, naquela data, naquele cliente.
Ser super rápido na alocação de pessoas.
É instantâneo. Pronto, e isso passa por haver tecnologia que gera os dados e que, por outro lado, depois vai aprendendo, efetivamente, o que é aquele cliente finlandês precisa, tipicamente. E quando de facto houver essa disponibilidade. Atenção, mas eu quando estou a falar em Portugal, amanhã nós podemos, e acho que o Papa Affinity, depois será comigo ou não, logo se vê, poderá também ter outras latitudes. Mas aí eu vejo, no teu caso, tenho-te acompanhado, tu diversificas em termos marcados, para já, porque de facto é o próprio ADN do teu negócio. Por outro lado, tu queres maximizar e aumentar a capacidade, o número de negócios que tu consegues trazer para a empresa. No meu caso, eu consigo fazer isso em qualquer lado, percebes? Porque a tecnologia é global.
Exato.
Era um cliente que quer lá saber, alguns ainda um bocadinho, mas hoje cada vez mais quer lá saber onde é que está a equipa. Eles querem, de facto, que haja aquela entrega. E depois, cabe a mim, quando chegamos ao ponto de saturação, porque Portugal vai chegar ao ponto de saturação em que vamos ter uma Polónia, por exemplo, em que temos taxas tão novas, 3 vezes superior às nacionais, eu tenho que ter outras geografias com capacidade para fazer sourcing.
Pois, porque vocês equipa. Hoje em dia captam clientes internacionalmente, mas recrutam sempre em Portugal.
Neste momento.
Portanto, a grande questão é, há um momento em que vão recrutar, por exemplo, marroquinos, ou vão recrutar...
Não sei, epá, why not? O papá.
Exatamente.
Não é preciso ser portanto, Einstein, nós temos aqui o mercado espanhol e Ibéria logo ao lado, percebes?
Pois é isso.
Nós conseguimos aqui já logo ao lado começar a fazer sourcing, percebes? Portanto, não quero estar aqui agora a começar a definir, a apresentar a estratégia da Affinity, mas no que diz respeito, pelo menos à visão que eu tenho para a empresa, a nossa internacionalização será por uma questão de sourcing, não tanto por uma questão comercial.
Exatamente, é isso. Preciso de matéria-prima, não consegues fazer omeletes sem ovos.
E mais uma vez, a tecnologia permite-me controlar todas estas conexões que existem em Portugal, nas várias cidades em que nós trabalhamos e fora de Portugal.
Mas ao fim e ao cabo, o que estás a dizer é que tens um LinkedIn proprietário. Uma espécie de um LinkedIn interno. Sim. Proprietário.
Um LinkedIn empresarial.
Exato. É um bocado onde estão perfis validados e que podem ser...
Aliás, eu digo-te já, até a solução é... Enfim, não quero... Bom, a ideia não é essa, mas a solução é de tal maneira evoluída que tu consegues injetar candidatos que te interessam no LinkedIn diretamente para o sistema. É que tu depois, quando tu és um gestor, estás a montar a tua equipa, que hoje em dia ainda é muito manual, é um olho humano que está a montar a equipa, tu consegues perceber se aquela pessoa já te foi referenciada através de um LinkedIn ou não.
Engraçado.
Ou seja, uma integração total entre as duas plataformas.
Sim. Interessante, epá, aqui um percurso de vida longo, epá, já internacional à nascença. Está feito aqui o nosso episódio número 71.
Obrigado, Pedro, pelo convite.
Obrigado, pá, tive muito gosto e estou a gostar de ler o livro que recomendo a toda a gente. CEO, Manual de Sobrevivência, 52 Lições para Liderar. Carlos Paes Correia. Obrigado, Carlos.
Obrigado. Até breve.